Bom, eu gostaria que vocês explicassem para aquele ouvinte que ainda não conhece o trabalho dos Vicentinos, o que, que é o grupo, qual a filosofia, como que vocês desenvolvem o trabalho de acompanhamento que eu sei que vocês realizam com as famílias.
O nosso trabalho é um trabalho de voluntariado, né? Nós seguimos a mística de São Vicente de Paulo, né? E basicamente é o quê? É a prática da caridade. Esse trabalho, ele tem uma característica que é bem, bem própria nossa, né? É que fazer a caridade pessoalmente, certo? Nós vamos ao encontro do pobre. Ou seja, nós fizemos o nosso trabalho doando a nossa vida, doando o nosso tempo pessoalmente. A gente não manda fazer a caridade, né? A gente vai ao encontro e faz esse trabalho com as famílias assistidas e, ao mesmo tempo, né, desenvolve um trabalho de grupo também. Eu acho que é bem importante a gente falar isso. Nós temos reuniões semanais, né, onde nós nos encontramos, nós resolvemos os problemas que são próprios do grupo, né, da nossa mística, uhum. E ao mesmo tempo temos uma formação espiritual e religiosa, que nós somos também um grupo de católicos, né? Então é um trabalho totalmente voluntário, um trabalho de leigos, né, engajados numa igreja, né, que faz um trabalho numa sociedade.
Eu acho interessante essa tua fala, Lucimar, da doação do tempo, porque isso é uma coisa tão preciosa, e cada vez mais, né? Quando a gente tira um tempo para ouvir o próximo, para conversar, para dar atenção, acho que isso é algo bem interessante, e que vocês realizam isso.
Ana, a gente diz até, né? Ou as pessoas dizem, ah, vocês ajudam muita gente. Na verdade, né? Nesses 40 anos, eu entendi que a gente não ajuda muita gente. A gente é ajudado. Uhum. Né? Nós somos muito ajudados, por quê? Porque tem um crescimento pessoal muito grande nessa troca que a gente faz com os demais. Tanto com os membros do grupo, tanto com a sociedade, como também com os nossos assistidos.
Vocês querem colocar algo a mais, Mari,
e
Léo?
E essa questão que tu fala, né, da gente tirar um tempo, né, para fazer isso, na verdade, a gente tem família, a gente tem trabalho, a gente tem vida própria, né, uhum. Mas a gente sempre consegue, né, achar esse tempo para... Porque toda semana a gente se reúne e, além da nossa reunião semanal, a gente faz a visita semanal também. Claro que agora, com a pandemia, né, a gente está também espaçando um pouco mais essas visitas por toda essa situação, mas a gente sempre consegue dar, né, tirar esse tempo para fazer esse trabalho com as famílias.
E como que surgiu essa ideia lá, 40 anos atrás, de começar um trabalho assim?
Na verdade, não surgiu a ideia. Os Vicentinos, eles estão mundialmente há mais de 200 anos no mundo inteiro, né? Em vários países, e em Passo Fundo há mais de 100 anos. Né? Nós temos uma obra que lembra muito os Vicentinos, que é o Hospital São Vicente de Paulo, que é administrado até hoje pelos Vicentinos, o Lar dos Idosos, e todo o trabalho de todas as conferências. Na região toda, aqui são 18 cidades que têm os Vicentinos, né? E como que surgiu? Na verdade, nós éramos um grupo, né? E eu tenho um contato que é meu tio, que é vicentino em Passo Fundo. E na época ele sugeriu que a gente trouxesse os vicentinos para cá e a gente começou a conferência aqui em Marau. Uhum. Né? Começou a conferência e essa conferência sempre foi muito bem cuidada por todos os membros que participaram. Sempre teve uma preocupação muito grande de seguir a nossa regra. Né? Talvez a Sociedade São Vicente de Paula seja a maior fonte de caridade organizada do mundo. A proposta que nós trabalhamos, ela é muito interessante e muito organizada, né? E nós seguimos fielmente esse trabalho de regra, né? De como fazer as coisas, né? Tudo isso é respeitado e toda a nossa mística também do nosso fundador, que é Frederico Zanan, né? De São Vicente de Paula. Né? Tudo isso é sempre foi muito respeitado dentro da conferência.
Uhum. Uma coisa bem bacana que existe da origem dos Vicentinos é que ela foi criada lá em 1800 e picos, né? A Sociedade São Vicente de Paulo é de 1833, mas 20 anos depois, 20 anos antes, né? 7 jovens que tinham mais ou menos a idade de 18 anos, 20 anos, resolveram fundar, né? Porque eles foram... É bacana essa história, né? Porque hoje a gente vê muito essa realidade também foram desafiados, eles faziam faculdade lá em Paris, na França, e foram desafiados a mostrar a fé em obras, né? E a pergunta para eles do desafio era: onde estão as obras de vocês se vocês têm fé, os seus católicos, né? Era nesse sentido, né? Onde estão as suas obras? E eles, desafiados por esta frase, pela problemática que existia na época, eles começaram a se reunir, e começaram a pensar, né, fazer discussões a respeito do que eles poderiam mostrar, como é que eles poderiam mostrar a fé deles na época em obras.
Algo palpável.
Algo palpável. E a primeira ideia que veio na cabeça, que a gente tem e segue com as famílias, né, que eles viviam numa época de inverno total e guerra, né?
De frio.
De frio na época. E aí a primeira coisa que eles fizeram foi levar lenha. Olha, é uma coisa tão simples, né? Lenha para uma família que precisava para aquecer o ambiente, né? A casa e fazer comida. Então, uma coisa tão simples, um ato tão simples, essa atitude. E tudo isso mobilizou para hoje essa grande rede de caridade, né? Que hoje a gente pensa, levar lenha para alguém, né? Mas foi o estupim de tudo isso. Que depois daí, claro, começou, eles precisavam levar lenha para aquecer as pessoas, para não morrer de frio, né? E também para aquecer e fazerem os seus alimentos. Então é uma coisa, é um ato muito simbólico, mas que tem grande significado para o nosso trabalho como vicentinos, né? Desde lá até então, e para todas as conferências vicentinas, né? Isso é bacana, e 7 jovens. Hoje a gente diz assim, né, a juventude não quer, mas na época eles foram desafiados. Então a gente sempre acredita também que os jovens, se eles são desafiados e tem um regimento, tem algo que guia e apoia, eles conseguem também superar os desafios e ir adiante no desafio que alguém inspirou a eles, né?
Uhum. Tanto é que a gente tem, né, agora a CCA Menino Jesus, que é uma extensão, né, digamos assim, da Conferência São Roque, que a gente está preparando eles, né, Léo, para a gente ter vicentinos, continuar tendo vicentinos no futuro.
Sim,
né?
Claro.
Uhum. Então, eles estão bem engajados, né, eles estão bem participativos.
Já existe há 5 anos, né?
É, isso.
Vocês comentaram de que são 18 cidades aqui na nossa região que possuem, né, a Conferência de Vicentinos. Qual que é a realidade aqui de Marau, tanto do grupo de adultos quanto desse grupo de jovens? Quantas pessoas estão engajadas no trabalho e o que vocês estão realizando nesse momento?
Ana, nós temos que ter presente que o movimento vicentino é movimento, né? Então, nós sempre temos pessoas que entram e que saem.
Sim.
Né? Aliás, nada é mais livre, né? Só participa quem realmente se sente convidado. Hoje, nós temos 14 pessoas que são ativas, né? Trabalhando, né? No grupo. E nós temos também daí as crianças da CCA. Uhum. Né? Mas na Conferência São Roque, nós somos em 14. Nós contamos com um assistente espiritual, que é a irmã Miriam. Né, que ela nos auxilia na parte espiritual. Uhum. Né? Nós temos, cada 2 membros da conferência assiste uma família. Né? E nós temos aí vários trabalhos que são paralelos, como a CCA, por exemplo, né, que tem todo o acompanhamento dos vicentinos, dos vicentinos da Conferência São Roque. Né? E, porque eles também já são vicentinos.
Sim,
né?
Sim.
Então, basicamente, né? E fora disso, nós temos, né, atividades de encontro, de preparação, né, de treinamento, de uma série de outras atividades, né, que são desenvolvidas paralelamente.
Uhum.
Nós temos que lembrar também, né, que o trabalho dos vicentinos, todos eles, né, a Maria já colocou alguma coisa sobre isso, nós todos somos pessoas absolutamente normais. Ou seja, nós temos família, nós temos marido, nós temos filho, nós temos trabalho, nós temos a vida social, né? Então, tudo isso, e nós também temos os vicentinos que a gente cuida com muito carinho.
Que bacana. Bom, Hoje é o dia do aniversário, vai acontecer uma live, né, logo mais à noite, inclusive numa transmissão cruzada aqui com a Rádio Alvorada. A gente pôde fazer já algumas parcerias semelhantes, né, alguns momentos de oração também durante esse ano, e a gente tinha conversado há um ano atrás da própria jornada que estaria acontecendo, né, que a gente faria um trabalho de parceria também aqui com a emissora. É claro que um ano atípico para todos nós em função da pandemia, mas eu pergunto, o que está sendo feito para comemorar a data? 40 anos não é pouca coisa, e também para essa expectativa para a live de hoje.
Nós temos a jornada, tu citaste aí a jornada, ela foi cancelada lá, e nós fizemos a primeira reunião em fevereiro, e depois a gente começou a discutir se realmente faria ou não, né? E chegou lá em abril e a gente cancelou, né? Toda a comissão cancelou por causa desse problema que a gente sabe que está acontecendo aí mundo afora,
sim,
né?
Sim.
Então, nós temos desde a semana passada programado, né, nós dividimos algumas coisas para fazer assim no sentido mais de divulgação. Então nós temos, hoje a gente está aqui, a gente previu para estar aqui, a gente conversou, né, temos entrevista nas rádios, estamos dando nas rádios que existem em Marau, falando do nosso trabalho, né, essa comemoração. Previmos também todo um histórico que sai em jornais, né, e nos jornais da cidade aí, um histórico da conferência. Nós temos a live, que é uma ação de graças hoje à noite, não é a missa, né? Às vezes o pessoal confunde, hoje à noite é uma live de ação de graças, né? Uma live festiva, aniversário, né? E quem quiser levar um bolo, depois manda um bolo para nós, né? Na nossa base lá, manda um bolo pra gente comer depois. E bota em cima assim, 40 anos, 4.0. Eu sempre digo que a gente não faz aniversário, a gente muda de versão, né? Então,
tá certo,
nesse
é boa,
sentido,
gostei,
né?
Dessa.
Muda de versão. Então, 4.0. E aí, também temos no dia 18 do 10, é num domingo, nós temos a missa, que daí é a celebração, né? Daí é uma celebração mesmo, é a missa. Da graça dos 40 anos, né? Agradecimento à vida. Basicamente, assim, a gente... Ah, nós temos um vídeo também, vai circular nas mídias aí depois. Depois a gente manda para vocês,
tá,
para postar na rádio aqui também.
Ótimo.
Um vídeo de... Que a pergunta norteadora foi: o que significa para você ser vicentino? Porque tem gente que tem 40 anos, como a Lucimar, eu tenho 38, a Mari tem 11, 6. Outros tem 6, tem não sei o quê. Então... são várias faixas ali, né? O que, que significa? Cada um tem um tom, né, de significado ali nesses 40 anos, né? Eu estava olhando aqui, Ana. Olha que bacana isso, porque por isso que a gente tem orgulho de participar de uma sociedade que é muito responsável e tem muito respeito, né? E muito respeito mundialmente, e muito respeito porque as pessoas fazem essa cultura, né? Nós somos mais de 1 milhão de pessoas. Temos mais de 1,5 milhão de pessoas assistidas pela SSVP no Brasil. 1,5 milhão. Temos 375 toneladas de alimentos que são distribuídas semanalmente pelos vicentinos. É a ajuda mais física, né? Que tem pessoas que precisam dentro da miserabilidade.
Sim.
Temos 739 obras unidas. Obras unidas, a Sociedade São Vicente de Paulo entende como abrigos de idosos, como escolinhas, creches. Então são vários ramos ali que compõem as 739 obras. E somos 153 mil membros dentro da SSVP no Brasil. Isso em termos de Brasil. O Brasil é o maior país de vicentinos do mundo, né? São mais de 150 países que existem os vicentinos, e nós somos um dos maiores. Vamos dizer assim que em termos de população vicentina, dá 90% de todos os países onde os vicentinos se encontram.
Que bacana.
É muito bacana.
Eu lembrei agora que foi no ano passado, né, que Marau recebeu a visita da relíquia. Foi, né? Eu lembro desse momento também, que foi bem bonito, bem emocionante.
Sim.
E Ana, também, assim que permitir, nós vamos fazer uma bela celebração festiva. A gente merece, né?
Com certeza.
Certo? E daí vamos celebrar com os nossos assistidos também, né? Vamos fazer uma celebração. Mas claro que nessas épocas a gente não pode nem comentar sobre isso, né? Porque acima de tudo está a nossa vida.
E é isso que vocês, né, têm trabalhado.
Sim.
Tanto, né, pela preservação e valorização.
E que mesmo
da
em
vida.
Tempo de pandemia a gente não parou o nosso trabalho, a gente de uma forma ou do outro manteve o contato, né, e deu, porque é nessa hora que realmente as pessoas estão mais precisando.
É verdade. Gente, algo mais que queiram deixar de informação sobre o trabalho dos vicentinos? Eu lembro que vocês comentam com a gente também, né, quando se realizam grandes campanhas de coleta de donativos, de alimentos, de cobertores, enfim, aqui em Marau, você sempre me manda uma mensagem. Lembra que tem os vicentinos também. Então, também, né, aquelas pessoas que realizam campanhas de arrecadação de alimentos, de roupas, a campanha do agasalho, que também, de repente, sempre coloque ali na listinha. Podemos também contribuir com o trabalho que os vicentinos realizam em Marau, né?
Isso, porque a gente depende de doações, né? Então, a gente faz o trabalho, mas a gente depende, né, dos Sim. nossos doadores, né? Porque a gente também não tem condições de... Toda vez que uma família... Ah, eu preciso de tal coisa. Às vezes a gente consegue alcançar, mas às vezes a gente depende, uhum. né, de quem doa para nós. Então, a gente faz esse convite para as pessoas que queiram ajudar, né? A gente tem os benfeitores, que são as pessoas que contribuem, assim, periodicamente, né, para... para o nosso trabalho. Então, assim, acho que fica o convite para quem quiser ajudar, né? Sempre lembrar que a gente está sempre aí para receber e para repassar para os nossos pobres, os nossos mestres e senhores, como a gente
Isso.
chama, né?
É, a Mari citou duas palavras ali que eu estava na minha cabeça para falar em seguida, que é, nós temos essa designação, que é, cada ano temos um ano temático, né? Nós estamos terminando um ano temático desse ano, na verdade, um do ano temático, que foi 2019 e 2020, que a designação é mestres e senhores. Às vezes, quando a gente fala mestres e senhores, as pessoas mais alheias, né, ao assunto, elas ficam pensando, mestres e senhores, parece algo inalcançável, né? Algo inatingível. Mestres e senhores, para nós, são as nossas famílias, as pessoas às quais a gente atende e às quais a gente visita semanalmente. Porque é um entendimento bíblico, né? Um entendimento mais teológico, né? Uhum. Do negócio, né? São os nossos mestres e senhores. Eles nos ensinam, eles nos, e ao mesmo tempo, eles passam para nós, né, a propriedade do que eles precisam, e nós vamos ao encontro. Então, mestres e senhores, eles é que mandam e direcionam o nosso trabalho. Uhum. Então, é nesse sentido que existe. Bacana. O ano que vem vai ser Amigos para Servir, em 2021, que é dentro do entrelaçamento da amizade, né?
Bom, eu quero agradecer a Mari de Paris, o vice-presidente, o Leonardo Maciel, segundo secretário, e a Lucimar Rigo Renner, segunda tesoureira. Muito obrigada por terem vindo aqui no dia de hoje. Nós estamos sempre à disposição de vocês. Aproveito aqui com todos os ouvintes de testemunha de que somos parceiros, e sempre que vocês precisarem da tua Rádio Alvorada, nós estaremos à disposição do grupo. Muito obrigada e parabéns pelo trabalho e pelos 40 anos.
Muito obrigado.
Obrigada, a gente que agradece, né, toda essa parceria, essa que vocês fazem conosco, né, sempre nos ajudando, apoiando as nossas ações. Muito obrigada.
A Rádio Alvorada sempre esteve presente também nesses 40 anos, né, e nós temos muita gratidão por isso, né, porque o nosso trabalho também não é só nosso, o nosso trabalho é de uma sociedade inteira que busca uma sociedade melhor. O nosso agradecimento, né, nosso agradecimento a todos que passaram nos grupos de vicentinos, nosso agradecimento, né, o meu especial, os que estão hoje, e o agradecimento também aos que nos desafiam, né, porque a ideia é que o grupo continue e continue firme e forte.
Léo, muito obrigada. Tudo de bom.
Obrigado a vocês.